Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na boa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.
Voz da América, esta é Angola Fala Só. Uma missão especial foi gravada em Luanda. Quando estivemos recentemente na capital angolana, propusemos um debate entre os partidos políticos angolanos em torno das eleições 23 de agosto. Num dos debates foram convidados o MPLA, a UNITA e a Casa CE. Apenas responderam a UNITA e a Casa CE. O MPLA não quis participar do debate e assim fizemos uma conversa interessante com a participação da audiência e também com vários internautas através do Facebook Live entre Adalberto da Costa Júnior, o presidente da bancada parlamentar da UNITA, e um dos vice-presidentes da Casa CE, Alexandre Sebastião André. Falamos sobre vários temas e vamos então daqui a pouco passar esse debate. Quero relembrar que na próxima meia hora do programa Angola Fala Só, aqui na Voz da América, vamos ter uma interessante conversa com o presidente da FNLA, Lucas Ngonda. Ele vai falar principalmente sobre se vai deixar ou não o partido e como será a campanha do partido às eleições do dia 23 de agosto. Vamos então ao debate entre Alexandre Sebastião André e Adalberto da Costa Júnior.
Angola, fala só.
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 Angola enfrenta uma crise económica que todos conhecem. Do lado da Casa CE, quais são as principais preocupações ou quais são as principais ferramentas que pretende usar para caso for governo ou ter uma posição forte no Parlamento, poder imprimir a retoma da economia angolana?
Um dos principais pontos que nós pegamos relativamente a essa questão tem a ver com o enfoque, o combate à pobreza. E nós já identificamos quais são as causas dessa pobreza extrema que assolam os angolanos. É a má governação, a má gestão, a corrupção e a instabilidade do governo. O que nós notamos hoje é que mesmo o poder legislativo, que tem como papel a fiscalização, esses poderes todos foram confiscados pelo executivo e com isso fortificou-se o executivo e mitigou-se, reduziu as capacidades de um parlamento. Logo, na nossa governação, e tendo em conta o grande potencial de recursos que Angola tem, vamos combater esses males que assolam o país, que já foram referidos acima, e teremos uma maior racionalização e racionalidade e acrescido de uma responsabilidade da distribuição das riquezas nacionais em conformidade com as capacidades de cada cidadão. Portanto, é um dos fatores. E o outro tem a ver com o enfoque que nós temos, a juventude. A juventude está maioritariamente desempregada e constitui a força motriz para o desenvolvimento econômico do país. Teremos a juventude empregada e será a força motriz para o desenvolvimento de Angola, será a força motriz para o desenvolvimento econômico com a formação técnico-profissional em todas as dimensões, em todas as latitudes, de uma forma descentralizada dessa formação, no sentido de dotarmos os nossos jovens de capacidade para identificar este país.
Obrigado. A pergunta também ao líder parlamentar da UNITA. Quais são as principais ferramentas, os principais instrumentos para a retoma da economia angolana?
Ora bem, nós temos absoluta necessidade, aliás, qualquer país, de ter um respaldo de leis que ajudem os atores a fazer o seu trabalho. Portanto, acima de tudo, prestar uma atenção também a essa matéria, no sentido de diminuir a intervenção do Estado na economia. Nós temos esse grande problema em Angola, em que o Estado é o protagonista maior das dinâmicas económicas e retira, através dessa ação, o espaço de quem tem vocação para fazer a dinâmica da economia. Devem ser os empresários. Há que apoiar fortemente a classe empresarial. Uma classe que hoje está falida, uma classe que está combatida pelos atores políticos, os governantes, os homens da presidência, os generais, que estão todos nos negócios. E, naturalmente, quando não têm vocação para esse fim, o Estado é o grande financiador dos dinheiros que estas empresas vão gastando, não prestando contas. Portanto, tal como disse, assentando claramente em fazer boas leis, em deixar aos empresários o espaço para eles criarem as dinâmicas económicas que permitam a criação do emprego e da riqueza e permitir a circulação dessa riqueza, naturalmente, regulando o funcionamento da atividade económica. O grande drama que o país tem hoje é que não há fiscalização, não há responsabilização. Os institutos vocacionados para os controles não funcionam. O Tribunal de Contas não funciona, está ali, não cumpre. O seu presidente ultrapassou os prazos, já devia ter sido substituído, não está substituído. Os nossos tribunais têm medo de tomar decisões que atinjam os atores políticos e, portanto, este é o verdadeiro problema. Naturalmente que numa dinâmica de incentivo deste género, ganha o jovem, que tem que ter incentivos para o primeiro emprego, ganha a mulher, a UNITA tem programas direcionados para o campo, porque a agricultura, que é o fator fundamental da nossa sociedade, precisa também de ver incentivos extraordinários fora das grandes cidades.
Forte, uma pergunta para os dois, se tanto a Casa CEE como a UNITA querem governar ou se lutam apenas pelo nepotismo. Vamos começar para o Dr. Alberto da Costa Júnior.
Ora bem, eu não tenho qualquer dúvida que se formos enfrentar eleições verdadeiramente livres e transparentes, a UNITA será poder a partir de agosto. E, portanto, a UNITA está preparada. A UNITA, ao longo destes anos, tem tido um governo sombra, um governo que tem tido pastas de quadros, alguns membros do partido, outros não, independentes, que têm acompanhado a governação e têm assistido o partido com políticas de governação, têm-se treinado, efetivamente, para responder aos desafios no momento em que o poder nos for transitado por via democrática, naturalmente. Dizer que esta capacidade permite-nos, e vou dar uma ideia do modo de pensar da UNITA a este fim. Há, diria, mais ou menos níveis distintos de fazer política. Há aquela política partidária, naturalmente, relacionada aos membros, aos militantes, ao nível dos partidos. Há depois as políticas públicas, que vão engrandecer os programas de governo. Mas depois também há a macro, há uma geoestratégia. Eu sou daqueles que pensa, e a UNITA pensa dessa forma, que não basta, efetivamente, trabalhar-se com um bom programa de governação. E nós temos, na minha medida, um bom programa de proposta para a sociedade. Mas um bom programa dirigido a uma sociedade desregulada, os programas não funcionam. A Angola que temos hoje exige que se tenha um bom programa, mas também ideias corajosas para dirigir a sociedade a desafios de se regular os desajustes estruturais profundos em que a sociedade existe. Nós temos tentado levar esse debate à Assembleia. O regime não tem aceito. E a UNITA acha que ganha as eleições, tem que promover um amplo debate interno relativo à identificação de diagnósticos da realidade da nossa vivência para podermos efetivamente começar a dar passos de uma visão de estabilidade futura.
Alexandre Sebastião André, se a Casa CEE está a lutar para ser governo, para governar bem Angola ou apenas por nepotismo?
De modo algum, nós somos contra o nepotismo. E queria dizer também que, relativamente ao nosso internauta que fez referência de contradições internas da Casa, podia referir em termos gerais que contradições onde há seres humanos existem, mas não são intervenções, não são, portanto, contradições nocivas, não beliscam, não prejudicam o grande desiderato que é a Casa, portanto, tem relativamente a esse grande povo a quem estimamos. E no ponto de vista de governação, nós temos capacidade para governar o país. Nós estamos capacitados, estamos preparados para o efeito a partir de agosto do ano em curso. Vale dizer que é do nosso programa, é do nosso entender que os governantes não serão exclusivamente da Casa. Nós pretendemos um governo, criar um governo inclusivo. Buscaremos da sociedade civil e outros setores, desde que o cidadão reúna as capacidades técnicas, as capacidades científicas, capaz de resolver aquelas atribuições que estão acometidas no pelouro onde se encontra. Também gostaria de dizer que temos estado a afinar a máquina com grandes responsabilizações dos futuros ministros, no sentido de não servir-se. É um governo que vai surgir para servir o povo, é um governo do povo e é um governo para o povo. Por essa razão é que nós, na nossa governação, antes da assunção do poder por parte dos ministros, terão de prestar as declarações das suas posses, as declarações de tudo que tem do seu património, para se evitar precisamente a autossuficiência.
Duas perguntas. A primeira é, com a propaganda do MPLA tão extensiva e com o comportamento dos órgãos de comunicação social, os senhores acreditam mesmo na vitória? A segunda, se for deseleitos, o que fareis com os crimes que estão a ser cometidos neste período de paz?
Vamos começar aqui com o representante da Casa CIE, agora nesta nova ronda.
Não há dúvidas, e também somos da mesma opinião que os meios de comunicação públicos estão a favor do regime vigente, estão a favor, portanto, do poder que é o MPLA. E nós, bastas vezes, já reivindicamos, temos feito a nossa pressão, direta e indiretamente, no sentido de colmatarmos essa situação e tornar os meios de comunicação públicos ao serviço de todas as forças vivas, sobretudo as concorrentes, para este desafio que se aproxima. E nós não vamos nos coibir devido a esse comportamento dos meios de comunicação social. À margem da pressão que temos estado a fazer, também temos estado a fazer uma marcação, digamos, cerrada, de porta a porta, 77, 1515, ao encontro do cidadão, por inexistência, portanto, de outros veículos de comunicação. E temos sido, na verdade, bem-sucedidos. Quanto aos crimes, eu gostaria de dizer que a Casa CE não vai fazer purga. Portanto, nós teremos assim as instituições, e as instituições obedecerão à Constituição e à lei, mas não, de modo algum, com influências políticas da Casa CE enquanto regime, enquanto, portanto, detentor do poder na 4ª Legislatura. Nós vamos procurar o máximo, como disse a princípio, a harmonização nacional, e vamos deixar, no quadro da separação efetiva de poderes, portanto, a não partidarização dos órgãos de soberania, das instituições públicas, a fazer os seus trabalhos. É evidente que há alguns elementos que possam ser relevantes, há alguns crimes que têm que ter esclarecimentos, mas isto é uma tarefa dos órgãos judiciais. E são eles que vão merecer toda a independência, toda a soberania.
Muito obrigado, representante da Casa CIE, Alexandre Sebastião André. Vamos para Adalberto Costa Júnior, da UNITA.
A quem pertence as decisões, a quem pertence o poder, em última escala, o soberano. O soberano é o povo angolano. É cada um dos senhores que aqui está e dos senhores que nos acompanham. O povo soberano tem a liberdade de demonstrar ao ditador que temos hoje, a governar o país, o seu descontentamento. O que está em causa na manifestação convocada esta semana é exatamente a reposição da legalidade sobre as instituições. Naturalmente que a verdade eleitoral pode ser toda desviada se nós não tivermos sucesso. Portanto, o desafio é enorme. É a nossa vivência, é o nosso futuro, são as soluções sociais, económicas, é a casa, é a luz, é a escola, é a nossa segurança que está em causa nesta realidade. Porque um poder político ilegítimo, saído de uma eleição não legal, não transparente, não determina efetivamente governação e estabilidade. Portanto, o desafio está aí lançado. Não é um desafio que tem a UNITA como risco, é um desafio que tem todos nós, políticos, apolíticos, cidadãos, a precisarem de efetivamente repor a legalidade das instituições, ou as instituições. A CNE tem que respeitar uma organização do processo eleitoral dentro da lei, e, portanto, este é o grande elemento. Naturalmente, que num ambiente de respeito pelas leis, eu acredito que podemos ganhar. Mas é exatamente o desafio que temos hoje. Repor o respeito das leis nas instituições que organizam as eleições. Nomeadamente, dou aqui um exemplo, que a Casa Militar da Presidência da República deixe de meter a bota na CNE, como continua a fazer. As ordens que a CNE está a cumprir hoje são derivadas de instruções dos assessores do Sr. Presidente da República. E os angolanos manifestem-se no fim de semana para que possamos ter país.
Está com o braço no ar. Eu quero só fazer uma contribuição.
Fernando Guelenga,
sou jornalista. É com muita tristeza que realmente tomo conhecimento de certos posicionamentos, principalmente do Dr. Alexandre, ao informar que as manifestações precisam de muito formalismo. O que se sabe é que a lei constitucional ela permite a comunicação. Mas quando eu percebo que, do ponto de vista interno, os partidos vivem esse tremor de todos se juntarem para uma causa e realmente associarem o projeto de nação, Angola, em primeiro lugar, isso começa a ser um tanto quanto duvidoso. Há uma relação entre os partidos políticos na oposição melindrosa e essa relação é preocupante. Nós gostávamos, à semelhança do que a UNITA é a maior força de representação da oposição neste momento, a Casa CE, com o destaque que teve, tinha que fazer força para pelo menos fazer uma plataforma, algo que muitos angolanos queriam, uma plataforma que pudesse melhorar a posição da Angola, vista do outro modo como o partido no poder olha os angolanos. Mas percebe-se, infelizmente, com muita tristeza, que efetivamente não há cruzamento nem entrosamento da oposição. E eu saio daqui efetivamente triste, como jornalista, como cidadão, ao ver posicionamento de um líder, de um vice-presidente, de que não podia ser comunicação por telefone, não podia ser por comunicação. Eu, quando se apercebo de uma manifestação via Facebook em países desenvolvidos, não precisa ir para um gabinete. A comunicação está feita, todos saem. O importante é a causa e devia ser assim.
Obrigado. Obrigado, Fernando. O tempo já passou. Vamos, como não é uma pergunta diretamente para os dois, vou dar-lhe um minuto para responder bem esta pergunta.
Muito obrigado. Sim, senhora, muito obrigado. Eu queria dizer ao meu bastante amigo, o senhor jornalista, de que não falei aqui de formalismo absolutamente nenhum. Estou consciente de que, para se fazer uma manifestação, não carecemos de uma autorização. Uma mera notificação ao órgão competente e a gente avança. O que eu defendi é que nós, Casa CE, por não ter havido esta combinação de esforços, não houve um assento, não houve uma mesa para para organizarem essa manifestação. E é uma manifestação partidária, é uma manifestação político-partidária. Não é da sociedade civil. Não confunda uma manifestação organizada por um partido político e uma outra manifestada, criada, portanto, pela sociedade civil. O que fez referência são as manifestações da sociedade civil. A população em geral, em Facebook, todos há uma concentração no Largo do 1º de Maio, todos vão. Mas é política. Então, carece, de facto, de uma combinação das forças políticas para juntos mobilizarem as demais forças vivas para fazermos uma manifestação do tamanho deste país. Não quer dizer que estamos com medo, sei lá, não há absolutamente nada, porque já passamos, nós, Casa CE, embora sejamos uma coligação de partidos políticos recente, mas os seus dirigentes já passaram por umas daquelas que chamam, já comeram pão que Deba amassou. Não absolutamente nenhum. É apenas um procedimento necessário para uma manifestação de carris político.
Muito obrigado. Temos, eu vi uma mão levantada por algum lado. Tem uma mão aí, tem outra mão.
Bem, muito boa tarde. Eu chamo Walter Ferreira. Bem, eu estou ligeiramente preocupado com o que estou a ouvir aqui na sala. E, na verdade, não vou discordar mesmo da opinião que aqui o jovem me antecedeu. Eu penso que a oposição não está a andar no mesmo diapasão. Ou seja, há uma desarticulação total em relação à coexistência da vontade do povo, porque eles são partidos, representam uma parte do povo, e os objetivos para que eles possam alcançar o poder. E isto retira certas expectativas aos partidos políticos. Isso acaba por reforçar o descrédito total aos partidos políticos. Em relação à questão da manifestação, eu não quero entrar em muitos pormenores, mas A UNITA penso que tem legitimidade para convocar esta manifestação, é o seu direito. Agora, os partidos políticos concorrentes às eleições, principalmente a oposição, se a oposição está de facto para vencer eleições ou para representar o povo, penso que poderia ter existido um bom senso para que melhor interpretassem efetivamente os desafios desta manifestação. Porque a Casa Sé, a coligação Casa Sé, faz parte deste processo e penso que deveria discutir melhor com a UNITA ou todos os partidos políticos em relação à manifestação. Agora vamos lá às perguntas mais concretas. Eu gostaria que tanto o engenheiro Adalberto e o doutor Sebastião apresentassem visões sobre as reformas económicas. O que este país precisa são de reformas económicas. Tudo o resto, penso que é retórica política. A questão da democracia, a questão da igualdade, a questão da unidade. Muito honestamente, doutor Alexandre, penso que é consensual em todos os partidos políticos, todos os cidadãos, falarem da democracia, da paz, da igualdade e por aí fora. O que nós precisamos é de visão de reformas políticas para que se reduza a pobreza extrema, para que se, efetivamente, reduza também a questão da burocracia na máquina da administração pública. E eu gostaria que, de forma muito objetiva, respondesse.
Tínhamos um minuto e meio, já consumiu três.
Desculpa.
Consumiu três. Essa questão da economia é a próxima pergunta que eu tenho. Depois portanto, vou deixar dois minutos a cada um, começando pelo engenheiro Adalberto da Costa Júnior, sobre a crítica que ele fez, inicialmente, quando disse que a oposição não está pelo mesmo diapasão e devia unir esforços, por exemplo, nessa manifestação. Qual é a reação que tem a este comentário?
Meus caros, eu penso que ficou claro. O presidente da UNITA instruiu um membro da sua direção para contactar os partidos. Isso foi feito. Portanto, nós pensamos ter cumprido com o desidrato. Agora, não posso deixar de fazer aqui talvez uma reflexão, um bocado uma provocaçãozinha, eventualmente ajuda a esclarecer. Nós estamos numa fase de pré-campanha eleitoral. É mau quando é transportado para a disputa político-partidária o alcance de desidratos de âmbito nacional comuns. É um erro se se faz isso. E a leitura que eu tenho é que em algumas circunstâncias os partidos levam para a disputa do voto, da disputa dos resultados, todas as circunstâncias da vida política. E se assim foi, foi um erro muito grande. Nós pensamos que fizemos tudo o que devíamos, informamos, consultamos, estamos abertos, estávamos abertos, já continuamos abertos. Portanto, o problema está ali. E o problema tem timings. Essa é outra questão. O problema não pode ser arrastado a dificuldades de consenso ou a dificuldades de decisão. O problema é uma realidade que atinge a população angolana. Se nós estamos em conformidade com as expectativas da população, nós devemos continuar. A decisão da UNITA é uma decisão que corresponde a um interesse mais elevado de conformarmos as instituições ao respeito à lei. Portanto, nada mais dizer em relação a esta questão. Depois, eu sou daqueles que pensa que é preciso pensar nação para fazer país. É um bocado estas duas realidades. Temos que pensar grande para depois direcionarmos as questões para materializar a Angola dos nossos sonhos. Muito obrigado. Não podemos ficar à espera.
Muito obrigado, muito obrigado. Estamos já mesmo a caminhar para o fim. Vamos então aqui a Alexandre Sebastião André, também, os seus dois minutos sobre essa questão colocada por Valdo Ferreira.
Mais uma vez, muito obrigado. Nós estamos aqui envolvidos numa tamanha tarefa que tem em vista a tomada do poder político. Obviamente, a UNITA tem as suas pretensões, a Casa Sé tem as suas pretensões e outras formações políticas também. Nesta conformidade de que, volto a dizer que não basta um convite para ir às manifestações, é necessária uma concertação e tornarmos uma manifestação mais universal. E nesta conformidade, eu penso que, talvez, refletindo, portanto, o proponente, a iniciativa aqui da UNITA, como foi referido aqui pelo companheiro Adalberto, possa refletir e procurar um melhor espaço para que as lideranças possam rapidamente encontrar uma solução no sentido de levarem a cabo esta mega manifestação que se pretende. Todo o resto, eu penso que estamos dispostos, temos os mesmos objetivos, é de transformamos Angola e somos todos angolanos. Queremos as alterações, queremos as transformações, queremos, portanto, tornar Angola para os angolanos ser um melhor lugar para si. E devolvemos a dignidade. É claro, é necessário esta força. Dizia Thomas Hobbes, um dos defeitos do homem é procurar perpetuar a sua vida. Também isso é adaptável à política. Então é necessário pressão externa, no sentido de se desalojar e vir numa força viva, com novas iniciativas e com novos propósitos para esta Angola nova que nós pretendemos construir. Portanto, não é porque estamos desavindo, não é porque não há uma combinação de uma forma genérica. É para esta situação pontual, a casa não alinha com convite. A gente não pode ser convidado.
Muito obrigado. Já está clara a posição da casa neste caso. Ficou clara a posição do Mita. Eu vou colocar muito na questão. Antes, vou a alguém da audiência, tinha o braço levantado há muito tempo. Vou-lhe pedir que seja muito curto. Faço uma pergunta ou um comentário bem curtinho, depois vou anexar a minha pergunta e então os nossos convidados irão concluir.
Ok, muito obrigado. Sou Osvaldo Humberto. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao engenheiro Adalberto. Sendo a casa ser uma coligação que já, neste momento, tem 4-6 partidos de a coligana, por que a UNITA também não junta essa casa CE e forma uma oposição mais robusta, mais forte? Obrigado.
Na Frente Nacional, não é? Ok. Com a pergunta dirigida diretamente ao engenheiro Alberto da Costa Júnior, vamos então, ele vai responder, depois vou fazer uma pergunta final.
Eu estou a rir um bocadinho com a pergunta. Ora bem, meu caro amigo, se a pergunta circunscreve uma ambição de um angolano que gostaria de ver uma plataforma da oposição, será isso? É uma coisa. Se a pergunta é por parte de alguém, por exemplo, que gostava de ver a Casa CE absorver os outros partidos, é uma outra coisa. Eu gostava de um esclarecimento, se me permite. Muito obrigado. Eu fiz-lhe uma provocação de propósito. Muito obrigado. A plataforma da oposição é um sonho que muito angolano vive e viveu. Nós estamos a lidar com um regime que faz utilização ilimitada dos meios do Estado para se manter no poder. A campanha que o João Lourenço está a fazer é de uma ilegalidade em toda a prova, em toda a linha. Dizer que a UNITA levou aos tribunais uma ação cautelar e uma ação popular com provas sobre as violações desta campanha. Os tribunais, com medo, não dizem nada. É uma vergonha. Portanto, os poderes que devem julgar não fazem o seu trabalho. Tudo isto amanhã vamos poder fazer um balanço adequado destas realidades todas e o angolano, quando votar, deve votar com consciência por causa disso. Eu devo dizer aqui, o tempo não é muito grande, que os líderes dos partidos, há cerca de 2 anos, subscreveram uma declaração comum para a formatação de uma plataforma. Dizer que os partidos de oposição organizaram também em 2015, em setembro, jornadas parlamentares conjuntas, onde exercitaram o efeito do trabalho conjunto. Posso lhe dizer que ele está a falar para quem foi coordenador da organização deste aspecto, com a sociedade. Ficou demonstrado que seria, de facto, uma plataforma bastante ampla. Mas, meu caro, não lhe vou iludir. As diferenças políticas e algumas expectativas em alguns partidos criam também, às vezes, ou legitimamente ou ilusoriamente, ansiedades de vitórias expressivas. E essas circunstâncias levam-nos a estar indisponíveis para a formatação de muitos sonhos de muitos angolanos. Portanto, não nos foi responsabilidade direta essa questão. A UNITA, naturalmente, que se deve se lembrar, em 2008 formatou um convite aos partidos para uma plataforma. Não fizemos a plataforma porque a maior parte dos partidos pensavam que tinham melhores resultados sozinhos. Em 2012 voltámos a fazer a mesma coisa. Houve partidos que me disseram na porta do último dia da entrada das candidaturas: vamos ter 80 deputados. E depois não tiveram nenhum. Portanto, são ilusões que têm custos elevados. Ora, nessas circunstâncias, nós temos que nos limitar a fazer o limite daquilo que podemos.
Tivemos a participação dos partidos que aceitaram o convite, um debate com uma conversa com a FNLAU, o seu presidente, e agora um debate com o líder da casa da bancada parlamentar da UNITA, Alberto Costa Júnior, também com o vice-presidente da casa CE, Alexandre Sebastião André, a quem agradecemos muito ter reservado este tempo precioso nessa época de pré-campanha aqui para estar connosco e com os internautas da Voz da América e também os que estão aqui na audiência. Muito obrigado pela vossa presença.
Continuamos no Angola Fala Só, tanto na rádio como no Facebook Live. Terminamos então de ver parte de um debate realizado em Luanda entre o vice-presidente, um dos vice-presidentes da Casa CE, Alexandre Sebastião André, e o líder parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior. Vamos agora, como prometemos, a uma conversa com Lucas Ngonda, o presidente histórico da FNLA. Ele fala sobre o partido, sobre o futuro, sobre a liderança e sobre as eleições de 23 de agosto. Ele também respondeu perguntas da audiência e dos internautas. Vamos então a Angola Fala Só com Lucas Ngonda.
E como está a FNLA há dois meses, praticamente pouco mais de dois meses das eleições?
Em primeiro lugar, portanto, eu quero agradecer à Voz da América o facto de nos dar esta oportunidade para nos exprimirmos. A FNLA, as eleições às portas, está preparada para enfrentar os desafios e tem estado a trabalhar para que, efetivamente, ele seja uma parte integrante deste desafio deste ano e que estamos convictos que os resultados serão confortáveis.
Falei consigo há dois meses, sensivelmente, a partir de Washington, quando havia informações de ter sido destituído. Como está a situação interna do partido?
Bom, a situação interna do partido, sabe, preciso lhe esclarecer a opinião. Essa história da destituição é uma história inventada de todas as peças ou todas as formas. Porquê? Porque, em primeiro, as tais pessoas que se reuniram para destituir o presidente da FNLA não tinham nenhuma legitimidade de o fazer. E, em segundo lugar, corria, portanto, processos contra eles no seio do partido. Esta destituição não tinha razão de ser. Portanto, e como viu, passou como passou. Não houve destituição.
Quer dizer, o partido está calmo para as eleições?
O partido está preparado para as eleições.
Vou colocar mais duas questões e depois passamos a algumas perguntas da audiência. E sempre que houver pessoas também através do Facebook, o nosso correspondente aqui em Luanda, Coco Mukuta, está com o microfone em punho para também interagirmos com os internautas. Qual é o centro da proposta que a FNLA levará aos angolanos? Ao apresentar-se aos angolanos agora, primeiro, qual é o objetivo a nível de deputados? E segundo, qual é o foco das promessas que irá fazer?
Bom, naturalmente, nós estamos 40 anos da independência, estamos a caminho de 42 anos da independência. Já tivemos uma Constituição. A primeira Constituição foi a Constituição que consagrou a Angola como partido, como um país de partido único. Esta Constituição de Angola, partido único, com, portanto, a reconciliação, com a problemática da reconciliação nacional, aprovou-se uma nova Constituição. No nosso entender, a Constituição que consagrou a reconciliação angolana, aquela Constituição que saiu, portanto, da problemática, do processo de reconciliação. O nosso ponto de vista foi a melhor Constituição. Por quê? Em primeiro lugar, as eleições gerais eram mesmo eleições gerais. Quando se falasse de eleições gerais, há a eleição do Presidente da República, há a eleição dos deputados. São eleições separadas. E por que que, no nosso entendimento, foi a melhor Constituição? Porque há mais capacidade de intervenção, quer do cidadão, da sociedade civil, porque tem todos os espaços abertos pela própria Constituição. Ora, esta Constituição que consiste, portanto, a dizer que são eleições gerais, que no fundo vamos eleger quem? Vamos eleger os deputados. E o deputado do partido mais votado é que é o Presidente da República. Logo, parte-se do princípio que vamos coartar, né, a liberdade de todos aqueles que querem participar, apresentar as suas candidaturas à Presidência da República sem pertencer a nenhum partido. Neste momento é impossível. Não há candidatos independentes, porque a Constituição não prevê. Então, este facto de não haver um candidatos independentes, que a Constituição não prevê, é a liberdade, portanto, que dos cidadãos, liberdade de intervenção, que está minada pela própria Constituição. Então, nós pensamos que, se ganharmos as eleições, a revisão da Constituição impõe-se. E depois, também nós entendemos que, em termos de programa, tendo em conta a configuração do nosso país, não estamos de acordo com um parlamento unicameral. Nós gostaríamos
ter um Senado e uma Câmara.
Um Senado e uma Câmara. Porque vejamos, nós temos um país em que as forças políticas estruturam-se de um lado, mas temos personalidades que não estão integradas, ou estiveram integradas nas forças políticas, saíram depois. Como é que ficam estas pessoas? Como é que ficam? Eu posso citar exemplo. Então, um Senado seria, para nós, uma forma, portanto, de integrar as sensibilidades do país, pois, na sua integralidade, portanto, num espaço chamado Senado. Assembleia de Sábios, ou qualquer coisa assim. Portanto, esta é a visão que nós temos. E depois também, nós temos um Conselho de República, que o Presidente da República convoca um Conselho de República, as suas decisões, sendo Conselho de República, as decisões não vinculam, portanto, o Presidente. Mas ao lado do Conselho de República, nós gostaríamos de ter um Conselho de Estado. Um Conselho de Estado...
Com que funções?
Com que funções? Não, o Conselho de Estado teria várias funções. Várias funções. As questões ligadas, por exemplo, aos problemas de aquisição de nacionalidade deviam passar primeiro pelo Conselho de Estado e depois vão para a Assembleia, para o Parlamento. E várias outras questões que o Conselho de Estado deve, neste momento, o Conselho de República não aborda questões sensíveis da gestão do Estado. O Conselho de República é consultado sobre determinadas matérias que o Presidente da República entende que deve consultar, como, por exemplo, as eleições. Mas o Conselho de Estado, sempre que haja problemas sensíveis do Estado, o Conselho de Estado deve se reunir. E, portanto, abordar estas matérias.
Dá-me a entender que uma das apostas fortes do seu partido é na questão da orgânica do Estado.
Orgânica do Estado.
Antes de entrarmos em questões de políticas.
Sim, sabe, de políticas e tudo. Orgânica do Estado. É o ponto de partida. E a partir dali, então, vamos ver.
A primeira pergunta que lhe coloquei nessa parte.
Sim.
Quais são os objetivos quando o número de deputados? Não tem um bancário parlamentar?
Sim.
Aposto numa bancada parlamentar para as eleições de 23 de agosto?
Nós estamos nos preparar para termos bancada, para termos o número de deputados confortável na Assembleia Nacional. Este é o objetivo de qualquer partido.
Então vamos com José Domingos Caiun, que eu acho que vem da Lunda Norte, não é?
Da Lunda Norte, mas neste momento residente aqui em Luanda.
Vou pedir só que afastar um pouquinho mais o microfone. Para uma questão de ordem e de tempo, eu ia pedir aos participantes que não fossem mais de 1 minuto e meio nas suas colocações, sejam perguntas, sejam comentários, para podermos ter também o comentário do Presidente da FNLA.
Ok, obrigado pela oportunidade que a Voz da América me concede, dado que foi a minha escola, porque eu comecei a acompanhar a Voz da América desde 1990, quando estava a frequentar a 5ª classe. E a primeira questão vai mesmo para a Voz da América. Por que a Voz da América não queria parceria com algumas rádios locais, à semelhança dos outros países africanos de expressão de língua portuguesa? Porque em Angola, infelizmente, tal como constatamos aqui na sala, há um déficit de informação. Então, precisamos de mais órgãos de comunicação social independente, de modo a fazer chegar uma informação também passa o pleonasmo imparcial. A segunda questão vai para o Dr. Lucas Ngonda, e obrigado por ter aceito o convite, porque, na verdade, os dirigentes angolanos não têm hábito de promover debate. Então, está de parabéns. A questão é a seguinte. À luz os partidos políticos da oposição estiveram reunidos com a CNE de modo a encontrarem pontos comuns ou fazerem as correções, sobretudo a contratação de algumas empresas como a Indra, a empresa espanhola e a Sinfic, ao que tudo indica, Portanto, de acordo com a nova informação, as mesmas empresas poderão, de facto, conduzir o processo eleitoral. Qual é a posição da FNLA? E, por último, não há democracia sem comunicação social. Eu gostava de saber, doutor Lucas Ngonta, sobre a desigualdade de tratamento que é dada pelos órgãos de comunicação social públicas aos partidos políticos, favorecendo, sem sombra de dúvida, o partido no poder.
Partindo, portanto, da questão da nossa relação com a CNE dos partidos políticos, o que é que os partidos políticos pretendem? Nós temos estado a seguir a conjuntura internacional. No nosso continente há confusão um pouco por todo lado. Nós estamos a organizar eleições como partidos, forças políticas responsáveis. Gostaríamos que essas eleições fossem transparentes em todo o processo. Transparentes em todo o processo. Discutimos um pacote na Assembleia. Este pacote não passou por várias razões que não vou repetir aqui. E as questões, portanto, das empresas, nós tínhamos as levantado também numa das reuniões que nós tivemos com o presidente da CNE, das empresas que deviam, portanto, trabalhar para o processo, relativamente aos mecanismos da sua contratação. Mas depois fomos surpreendidos que as empresas contratadas são aquelas que já têm um percurso, né, em relação às eleições em Angola. Ora, as eleições passadas, embora não tenham dado confusões que atingissem patamares desagradáveis, mas também não foram eleições consideradas justas e livres por todas as forças políticas. O exemplo que eu vos vou dar é as eleições de 2012. O único partido que reconheceu os resultados daquelas eleições foi a FNLA, por várias razões que nós explicamos mesmo naquele momento também, emitimos um comunicado. As outras forças políticas não reconheceram, porque umas e outras tinham razões para não reconhecer
as eleições. Aos partidos da oposição.
Sim, os partidos da oposição. Uns e outros tinham razões para não fazer. Ora, desta vez.
Aqui comentário de Marcos Bravo. Marcos Bravo diz: a questão da FNLA é uma vergonha pelo tal presidente atual que não quer deixar o cargo. É questão pessoal que está em jogo. Não tem nada a ver com política, que falando gostam de perpetuar-se no poder para fins lucrativos. Eu não sei se o presidente gostará de comentar este comentário deste internauta.
Relativamente a esta questão, eu penso que nós partimos, que a partida verifica-se a desigualdade de oportunidade enorme. A comunicação social é todo dia, a televisão, a rádio e tudo, quer dizer, de uma forma ensurdecedora, fala de um único partido, de uma única força política. Chegamos ao ponto de confundir se isto é do partido que governa ou é do Estado. Quer dizer, Estado e partido confundem-se. Então é aí que está a razão porque eu digo que ainda continuamos no mecanismo do partido único. Agora, a relação, relativamente à pessoa que pôs a pergunta, bom, Marcos Bravo, eu quero agradecer o Marcos Bravo por utilizar esta oportunidade para se exprimir e interagirmos, não é? Mas ele ignora muita coisa da FNLA. Ele não sabe, quer dizer, o mínimo da história do partido, não acompanha também todos os processos que têm sido desenvolvidos no seio do partido. E ele está muito limitado para poder dar, de facto, uma opinião. Tá vendo? Porque ele não sabe que eu, na FNLA, não me impus como presidente. Fui eleito como presidente. E quando fui eleito, Não me impuse sozinho, eu é que vou ser o presidente. Não, os militantes organizaram-se e elegeram o Lucas Ngonda. Por três vezes que fui eleito. E este presidente que dirige a EFNA lá hoje, para o esclarecimento deste ouvinte, convocou uma série de encontros para a dita unidade do partido. E esses encontros não surtiram efeitos. Por quê? O presidente da FNALA não pode fazer a unidade sozinho. Tivemos processos nos tribunais. Isto também são explicações que foram dadas. O nosso militante devia seguir estas coisas, já que lhe se interessa a política. No tribunal acabou por decidir onde é que estava, de facto, a razão. E nós somos a direção eleita. A direção legal. Agora, ele diz que não, queremos nos perpetuar e não sei o quê. Não, a questão não é de querermos nos perpetuar. O nosso amigo deve aprender um pouco da política e os mecanismos que se processam, portanto, na vida política. Nós não podemos, quer dizer, a primeira pessoa a chegar, a gente abandona, está aqui tudo e não sei o quê. Não, assumimos responsabilidades de militantes. A FNALA não é um projeto de pessoas, é um projeto de sociedade angolana. Como projeto de sociedade angolana, procuramos servir a sociedade angolana. E os elementos que nos elegeram para sermos presidente do partido vieram de diversas camadas sociais desta sociedade. Não lhes podemos trair. Não podemos trair estas camadas. Eu convoquei o Congresso de 2010, o nosso militante, o nosso ouvinte devia ter seguido, e neste Congresso houve quatro candidatos. O Lucas Gonda não foi participar nas assembleias. Eu não fui nas assembleias de voto dizer que ponha-me à minha frente para isto e para aquilo. Não. O Congresso foi organizado por todos. Muitos vieram participar porque entendiam que era o momento da unidade nacional, da unidade do partido, e participaram. Nós tivemos este dito Pedro Gomes, que também é um dos que quis se valer da suspensão do presidente, foi candidato. Saiu com quantos votos? 17 votos que ele teve. O falecido Miguel Damião veio dos Estados Unidos para ser candidato do partido. Fez a sua campanha. Teve, eu creio, 9 votos. Teve 9 votos. O doutor Zassala, Carlinhos Zassala, que é uma pessoa, uma figura bem conhecida da sociedade angolana, teve 120 votos. E eu fui eleito com 620 votos naquela altura. Então eu quero me impor, o nosso ouvinte, já que se interessa à política, deve seguir os processos políticos. Quando nós queremos julgar um partido, devemos nos encostar, ouvir de perto o que é que se passa lá. Porque é toda uma história que não temos tempo aqui para desenvolver. Portanto, eu penso que não há, da minha parte, nenhuma intenção. Eu sou académico. Não me perco se eu deixar ser político. Na política também, neste momento em que estamos, eu sou benévolo, faço o benevolato, não ganho nada, absolutamente, nada, nada. Quem quiser, vai aos tesoureiros do partido, aqueles que geram as finanças do partido, e dirão mesmo que eu...
Há um comentário que é importante para mim. A FNLA é uma das estruturas políticas de extrema importância do século passado, da emancipação dos povos africanos na África Central e Austral. Não é um partido qualquer. Mas o estado da FNLA hoje preocupa-me a mim, como especialista em ciência política e jovem, e queria começar com uma pergunta. Segundo a qual, a FNLA é um partido velho num país jovem? Primeira questão. Segundo, a FNLA quer mesmo realmente continuar a ser uma estrutura política com o capital histórico que tem, que devia ser o principal rival do MPLA, ou quer passar apenas para uma estrutura voltada à história da Angola, da África Central e Austral? Muito obrigado.
O que nós podemos dizer aqui, como tudo, Na política, as forças políticas conhecem os altos e baixos. As razões destes altos e baixos, vamos buscá-las na história recente do próprio partido. É. Agora, se nós estamos preparados para sermos a força principal para confrontar o MPLA, o objetivo do partido não é... Nós não temos objetivos de confrontar esta ou aquela força política. O nosso objetivo é de participarmos na reconstrução do país, e se estivermos no poder, melhor, porque Angola tem que ser uma construção de todas as forças políticas. Os desentendimentos e as diferenças de programa é aí onde surge o debate político. O debate político é no desentendimento e nas diferenças, portanto, dos programas políticos. Mas nenhuma força política nasce para... O seu objetivo fundamental é bater-se contra uma outra força política. Não, não. A luta política na democracia, portanto, é uma luta que se entende. Quer dizer, a democracia é um instrumento moderador das forças políticas que estão em luta para a conquista do poder. Mas a conquista do poder em si não é o único objetivo. A conquista do poder é o culminar, portanto, das forças, né, do esforço que um partido faz para que o povo lhe confira, né, a soberania, os instrumentos da soberania e dirigir a nação. É esta, portanto, a dialética que nós podemos aqui dizer, das forças políticas. Agora, dizer que se será uma força para combater o MPLA, sim. Hoje também combatemos o MPLA. Todas as forças políticas não estamos todos de acordo com os programas do MPLA. Por isso é que nós somos forças políticas da oposição. Estamos na oposição exatamente porque muitas questões que se passam no partido majoritário que dirige o país, nós não estamos de acordo. E as primeiras questões que me foram postas foram no domínio, portanto, da CNE. E nós fizemos a conferência de imprensa, por quê? Porque não estamos de acordo com as posições que foram tomadas, em que o partido maioritário está de acordo, mas as forças de oposição não estão de acordo. É a luta política, é uma luta legítima, dizermos não a isto e não àquilo. Mas a sua questão foi mais no sentido de voltarmos às guerras fratricidas. Não. Nós temos um espaço de luta política que não deve deixar mais aos angolanos. E aí é que está a responsabilidade nas eleições. Sairmos das eleições sem que haja outros conflitos que levem outras pessoas a irem buscar armas ou utilizar pedras ou o quê para partir isto, a partir a cabeça de alguém. Não seria bom para nós, os angolanos, neste momento, porque este povo que sofreu tanto, hoje está mesmo à espera que as forças políticas façam tudo para que continue a sua vida, hein, na paz.
Augusto Barro, agora, tinha mais uma questão aí, em relação com o MPLA.
Que no sim, momento, isto também vou responder.
Estava aqui a ver. Olha, o tempo e não...
Nos termos do nosso partido, essas coisas não se fazem só assim. Agora, por exemplo, nós fomos contactados pela PDP-ANA. A PDP-ANA contactou-nos, quis fazer a coligação connosco. Mas nós não somos uma coligação, somos um partido político. Quando o PDP-ANA aparece, por exemplo, nós já tínhamos realizado todas as reuniões centrais do partido, o Biro Político, o Comitê Central, o Congresso já tinha passado. Claro que o PDP-ANA aparece depois das eleições terem sido convocadas. Nós não tínhamos tempo material para recomeçar todo um processo que nos conduziria, portanto, a encontrar uma fórmula, porque este é partido político, não é coligação. É a razão porque o PDP-ANA, não querendo perder esta oportunidade, foi se integrar a uma coligação que já era coligação, onde as coisas são muito mais fáceis porque já é coligação. Integrou-se hoje na Casa CE. Agora, esta questão do MPLA. O MPLA é um partido político como o outro. Nós temos que vencer esses tabus. Se o partido, o seu comitê central,
o Biro Político decidirem que hoje vamos fazer acordos com o MPLA, por que que não? Mas isso não depende de Lucas Ngonda. Precisam bem, é preciso esclarecer isto. Isto depende dos órgãos centrais do partido. Eles é que têm que decidir com quem o partido tem de fazer esta ou aquela coligação, esta ou aquela aliança. Qualquer um dos partidos aqui, na nossa praça, a FNLA pode fazer aliança com estes partidos. São forças políticas como quaisquer outras. E isto depende também dos objetivos que o nosso partido quer atingir. Se os nossos objetivos entendem que nós temos que nos aliar a esta ou aquela força política, vamos o fazer, desde que as estruturas do partido autorizem, portanto, que este acordo seja feito.
Admite alianças pós-eleições?
Diga.
Admite alianças pós-eleições?
São normais. Nas eleições, as alianças são normais.
Me refiro a pós-eleições, por exemplo, pós-eleição.
É?
Pós-eleição, admite alianças também? Com quem
aliança pós-eleitoral.
Sim, pós-eleitoral.
Se o partido, sim, aliança pós-eleitoral. Se o partido entender que, no quadro da sua estratégia, para a salvaguarda dos seus interesses fundamentais, é preciso esta aliança, e vai o fazer, porquê que não?
Vamos continuar, vamos agora às redes sociais.
Faltam duas perguntas.
Mais alguém?
É o mandato último.
Seu último mandato, e a outra é o reconhecimento da derrota nas últimas eleições.
Diga.
Reconhecimento da derrota das últimas eleições, vez que disse que as eleições nem foram
você
tão...
Você quer um comentário para isso?
Sim.
Mas eu devia lhe convidar a ler a declaração que nós fizemos. Na nossa declaração nós fizemos o seguinte, que o nosso país, tendo vivido um período de turbulências importantíssimo, 27 anos de turbulência, foi proclamada a democracia. E esta democracia está em construção. Esta democracia ainda não é perfeita. Não podemos partir para outros conflitos. E por esta razão, nós reconhecemos o MPLA. Não é que reconhecemos porque ganhou. Reconhecemos porque precisamos de paz em Angola. E os outros partidos que não reconheceram acabaram por alinhar conosco todos. Estamos hoje todos no Parlamento. Não reconheceram, mas entraram no Parlamento. No fundo, valia a pena reconhecer que não reconhecer e entrar no Parlamento. A contradição não é nós que reconhecemos. A contradição está naqueles que não reconheceram, mas acabaram por entrar no Parlamento. Aí é que está a verdadeira contradição. Nós, quando não reconhecermos que essas eleições são boas, também não vamos no Parlamento. Então vamos no Parlamento fazer o quê?
A questão era sobre mandato.
Pois.
Se este será o seu último mandato ou não.
Olha, desde o primeiro mandato, desde que eu dirijo a FNLA, eu nunca apresentei mandato. Dizer, está aqui Lucas Ngonda, escreve ali, eu quero ser presidente. Fui sempre indicado pelos militantes. Se os militantes da FNLA entenderem que eu já cumpri a minha missão, tenho, portanto, deixar para que os outros assumam a responsabilidade, por que que não? Eu sou militante, estou a cumprir uma missão. Termina a minha missão. Como eu disse há bocado, eu sou académico.
Sim.
Tenho espaço para tal. Espaço para escrever, tenho espaço para discussões, tenho espaço para... Nada vai me faltar.
O Congresso vai ser em 2019, não é?
Sim, 2019.
Se o convidarem, nunca dirá não. Diga. Quer dizer que se o convidarem, não dirá não.
Não. Se me convidarem, ali eu tenho que pensar primeiro.
Uhum.
Pensar primeiro na idade que tenho, pensar primeiro de tudo quanto fiz para este partido, e depois dar, portanto, a minha última palavra.
E assim terminamos esta emissão especial do Angola Fala Só, dois programas gravados em Luanda recentemente. Na semana passada tivemos também um gravado em Benguela e queremos agradecer a todos que participaram nesta emissão do Angola Fala Só. Na próxima sexta-feira, aqui na Voz da América, a partir das 17h30 de Angola, estaremos uma vez mais com o formato habitual do Angola Fala Só, um convidado e as perguntas dos ouvintes e também dos internautas. Até a próxima sexta-feira.